Ciao, benvenuta, benvenuto alla nostra lezione Grammatica in Pratica. Bem-vinda, bem-vindo à nossa aula de Grammatica Prática, nossa aula da unidade 9. Molto bene, nessa aula a gente vai continuar explorando, falando um pouquinho do passato próximo, né? A gente já viu bastante aí sobre o passado próximo. Vamos ver mais alguns exemplos do passado próximo, agora misturando um pouquinho dos ausiliari, essere e avere. E além disso, a gente vai falar dos pronomes demonstrativos, como aquela e esta no feminino. E também vamos falar sobre os pronomes e adjetivos indefinidos, né? O que que é isso? São aquelas palavras como pouco, pouca, poucas, muitas, ok? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, já lançando aqui meu desafio de cara para você, como você diria em italiano a seguinte frase que contém todos esses elementos gramaticais que a gente vai ver hoje? Então a frase é: eu assisti esta peça de teatro algumas vezes. Então, como você diria isso em italiano? É isso que a gente vai ver. Então, vamos aqui direto para a nossa ponte analisar as nossas frases. Então, vamos começar com a nossa primeira frase aqui. Ho tanta fame. Ho tanta fame. Estou com muita fome. Estou com muita fome. Perfeito. Então, ho tanta, ho, del verbo avere. Aqui a gente está falando no presente mesmo, né? Esse exemplo aqui a gente tem o presente, não o passado próximo. Mas a gente tem um desses temas novos aqui da nossa aula de hoje. Tanta, quer dizer muita, né? Tanta também no português. E aqui ele serve como adjetivo. Então ele está qualificando a minha fome. A minha fome é como é a minha fome? Ah, ela é muita, ela é tanta, ok? Ho tanta fame. Fame é uma palavra, né, que é um substantivo feminino, la fame. E aí o nosso adjetivo aqui, ele precisa concordar com esse substantivo, né, fame. Fame é feminino, então o adjetivo precisa estar no feminino, precisa terminar com a também, né? Ho tanta fame, assim como no português, né? Estou com muita fome, né? A gente também diz a fome no feminino, então a fome não é muito, mas ela é muita, porque aqui muita e tanta são adjetivos que concordam com o substantivo. Va bene? Então, vamos para o próximo exemplo. Tu sei stato molto onesto. Sei stato molto onesto con queste ragazze. Queste ragazze. Você foi. Tu sei stato. Aqui necessariamente a gente está falando no masculino, então estamos falando para alguém que a gente vai usar o masculino. Por quê? Por quê? Porque o participio está concordando com a pessoa, né? Com o sujeito aqui, que é um sujeito masculino, ok? Então, se eu estivesse falando para você e você é uma mulher, eu diria tu sei stata, ok? Molto onesta. Então, tudo concordaria, assim como no português, né? Então, tu sei stato, você foi. Verbo essere aqui, né? O participio do verbo essere. Então, você foi muito onesto. Onesto, ok? Você foi muito onesto. Legal aqui que a gente tem onesto no italiano e onesto no português, que tem a mesma pronúncia, são palavras muito parecidas, mas a escrita, a grafia é diferente. No italiano a gente não tem palavras que começam com H, tirando ali o verbo avere, né? O O, o I e também hotel. Mas tirando isso, nós não temos palavras, muitas palavras que começam com H, como no português, né? Então, onesto, onesto em italiano, sem H. Semplice. Ok? E o molto aqui, ele não está necessariamente concordando com o onesto, né? Diferente da frase anterior. Porque esse molto aqui, ele, se a gente estivesse falando no feminino, seria também muito, né? Tu sei stata molto onesta, não seria molta onesta, ok? Então, isso também vai funcionar como no português, né? Aqui ele tem a função de advérbio, porque ele está qualificando, aqui ele está mudando o nosso adjetivo, que é honesto, ok? Então, você foi, faltou o foi aqui, você foi muito honesto com queste ragazze, com essas meninas. Então, aqui sim, nós temos com essas Meninas, né? Então aqui a gente tem os demonstrativos que a gente já viu o masculino deles e agora vamos ver os femininos, né? Então, no italiano, questo, que vai servir para isto, esse ou este. Questa no feminino, né? Que vai servir para essa ou esta, ok? Então, para coisas que a gente fala quando estão próximas, né? A mesma regra ali do português. E aí no plural, a gente sabe que questo vai ficar questi e questa vai ficar queste. Tu sei stato molto onesto con questa ragazza o tu sei stato molto onesto con queste ragazze? Sta falando desse grupo aqui, né, que está próximo da gente, ou fisicamente ou até no sentido figurado. Ok? Assim como no português. Então aqui muito simples. Vediamo la prossima parte di questa frase. Però tanti non ti hanno creduto. Però tanti non ti hanno creduto. Mas, né, porém, tanti, muitos, não acreditaram em você. Porém, muitos não acreditaram em você. Então, aqui a gente tem esse tanti, ele não tem mais uma função de qualificar aqui alguma coisa, mas ele é o pronome, ele é o sujeito da frase em si, né? Esse muitos, quem que vai sofrer a ação de acreditarem, né? Quem acredita aqui? Muitos, né? Muitas pessoas a gente está falando aqui, né? Mas nesse sentido, muitos, né? Então funciona como no português aqui. Vamos ver mais algumas opções, né? Mas italiano, então a gente tem tanto. E tanti no plural, molto, molti no plural, d'accordo? Então a gente tem aí essas duas opções, ok? E aí vai depender do que ele no contexto vai significar. Ele pode tanto ocupar o espaço, né, pegar o lugar de sujeito da frase, quanto de advérbio ou até adjetivo, d'accordo? Aqui nessa frase a gente também tem o verbo credere. No participio creduto, né? O participio regular aqui. E esse é um verbo que vai exigir o auxiliar avere. Não é por isso que o nosso participio aqui ficou no masculino, porque ele não vai alterar. D'accordo? Vediamo la prossima frase. Isabella ha comprato, então, de novo, o participio aqui não altera porque comprare è un verbo che precisa di avere. Ha comprato, né? Lei ha comprato quella carne deliziosa. Ok, então vamos por partes, né? Aqui a gente tem o nosso passato próximo, o verbo comprare. Isabella, então a Isabella, né? Isabella ha comprato aquela carne deliciosa. Aquela carne. Então agora a gente está falando de algo que está distante da gente. A gente já viu no masculino quello e agora quella no feminino, ok? E o plural vai seguir a mesma regra. Então, quello, quelli, quella, quelle, d'accordo? Então, ela comprou aquela carne deliziosa. Deliciosa. Deliziosa. Per il barbecue di domani, ok? Então, para o churrasco. A gente tem outra palavra no italiano que a gente poderia usar para dizer churrasco. Churrasco de amanhã, né? Então, para o churrasco de amanhã, a Isabela comprou aquela carne de deliciosa. Então, opa, não de manhã, mas de amanhã. A outra palavra para dizer barbecue, a gente poderia usar no italiano a palavra grigliata. Grigliata, lembrando o nosso som do GL ali, né? Grigliata. Ok, d'accordo? Então, muitas pessoas vão dizer barbecue, mas também existe a palavra italiana mesmo que é grigliata. Ok? Perfeito. Então, a Isabella comprou, né? Isabella ha comprato quella carne deliziosa per il barbecue di domani, ma Não fica por aí, né? Tem o mais aí. Ma ha speso davvero troppo. Molto bene. Então, mas, né? Entretanto, porém, ela gastou realmente demais. Ela gastou demais, realmente demais. Demais. Ok. Então, vamos analisar essa frase aqui. A gente tem primeiro: ha speso é do verbo spendere. Ok? Então, verbo spendere, che a gente pode ver aqui, ok? Verbo spendere, o participio di spendere è speso, è irregolare. Então, esse a gente precisa aprender, ok? Spendere, che è gastar, speso è o participio e accompagna o verbo avere. Então, sempre a Isabella ha speso davvero troppo, o davvero para dar aquela ênfase, né? Realmente demais. Então, a gente viu o tanto até agora, o tanto e o molto, que são tanto e muito, né? E agora a gente viu o troppo, que é demais, é em excesso, né? A gente vai usar o troppo quando for, a gente está falando de algo que é muito, mas em excesso, d'accordo? Então, ha speso davvero troppo, ela gastou demais, d'accordo? Perfetto, vediamo il prossimo esempio. Noi ci siamo amati tanto. Nós nos amamos muito, ok? Então, nós nos amamos, noi ci siamo amati. Então, aqui a gente tem qual verbo? A gente tem o verbo amarsi. Não é o verbo amare, porque senão a gente estaria usando o ausiliare avere, tá? Mas como é o amarsi, daí é um verbo reflexivo, a gente usa o ausiliare essere, ok? Então, noi ci siamo amati tanto. E aí o amati, o participio, concordou com o plural, né? De nós, ok? Noi ci siamo amati tanto. A gente poderia até dizer ci siamo amati troppo, né? Aquela coisa, aquela paixão. Então, o troppo aqui seria demais, né? Demasiado, assim, em excesso. A gente se amou demais, ok? Mas aqui o tanto já tá bom, né? Tá de bom tamanho aqui. Nós nos amamos muito. Atenção aqui é nel passato prossimo, ok? Não estamos falando no presente. Noi ci amiamo, né? Porque a tradução no português seria mais ou menos igual. Então, é noi ci siamo amati tanto. E aqui o tanto, de novo, tá funcionando de advérbio. Ele tá mudando aqui a nossa frase, va bene? Andiamo avanti e vediamo il prossimo esempio. Voi avete guardato, voi avete guardato notte prima degli esami. Notte prima degli esami, che è un film, un classico aí adolescenza italiana, notte prima degli esami, alla vigilia della maturità. Perfetto, alla vigilia della maturità. Então, muitas coisas interessantes nessa frase. Primeiro, a gente tem aqui o verbo guardare. O verbo guardare, que significa ver ou assistir, né? Então, não tem nada a ver com guardar do português, né? É, guardare, ok? Ver ou assistir. Então, vocês assistiram? Voi avete guardato? Vocês assistiram? Vocês assistiram o filme? Notte prima dell'esame é um filme que significa noite antes dos exames ou noite antes das provas, ok? Dos exames. Aqui a gente está falando da escola mesmo. Notte prima degli esami. Vale até dar uma olhada no YouTube se tem por esse filme por lá, que é um filme bem engraçadinho. Eu lembro que eu assisti quando eu tinha uns 15 anos, porque era na época que todo mundo assistia. Basicamente, essa maturità, alla vigilia, então, quer dizer, na véspera, né? A gente também usa la vigilia di Natale, por exemplo. A vigilia di Natale é a véspera de Natal. É, então, alla vigilia, então, na véspera. Na véspera da maturità. O que que é maturità? A maturidade é algo muito parecido com o nosso Enem. Podemos talvez comparar com isso. Mas, na verdade, é uma prova que todo aluno faz no final do ensino médio. Só que ela não é uma prova geral igual para todas as escolas ou para todos os alunos. Cada escola vai ter a sua, porque o sistema lá funciona um pouquinho diferente, né? As escolas são direcionadas, você tem vários tipos de ensino médio, por isso que as provas vão ser diferentes. E aí, essa prova vale de 0 a 100, e você tem um conteúdo meio que de todo o ensino médio, e que você se preparou durante todos os anos do ensino médio para fazê-lo, ok? Então, a maturità é uma coisa, é um rito, né, de passagem muito importante para os jovens italianos aí, quando se formam, não saem da escola. Geralmente não tem uma formatura, como a gente tem aqui no Brasil, em alguns lugares, pelo menos eu acho que em grande parte, né, do Brasil, se faz uma festa de formatura e se dança e se veste bem. Isso lá na Itália não tem no ensino médio, mas tem essa maturità que as pessoas fazem, daí dependendo da nota que elas tiram, ficam mais ou menos felizes, né? Mas ela é obrigatória, então todo mundo para se formar no ensino médio tem que fazer, ok? Então não tem uma tradução literal, mas é uma coisa muito parecida com o nosso Enem aqui no Brasil, d'accordo? Avete guardato, vocês assistiram o verbo guardare. Aqui, de novo, nosso participio não concorda porque não estamos usando ausiliare essere, ficou guardato invariato, ok? Andiamo avanti. Vediamo il prossimo esempio. Al karaoke, al karaoke. Legal aqui a pronúncia, né? Karaoke, em português, karaoke. Karaoke. Na Itália a gente sempre fala assim. Karaoke. Então, al karaoke, Lorenzo e Lucrezia hanno cantato "Tu ci sei sempre stata" di Ligabue. Di Ligabue. Aqui a gente tem uma referência musical agora. A gente falou de um filme, agora vamos falar de uma música. Então, a música é "Tu ci sei sempre stata". Ligabue é uma banda de rock aí, não sei quando eles começaram, talvez nos anos 70, 80, que são muito famosas até hoje na Itália. E é muito legal. Inclusive, você pode procurar depois no YouTube uma música do Ligabue. Então, como é uma banda mais antiga, é um clássico aí de se cantar no karaokê, né? Al karaoke. Então, Lorenzo e Lucia são eles, né? Então, eles hanno cantato, né? Eles cantaram, né? No karaokê. Karaokê. Eles, né? Lorenzo e Lucia, eles cantaram. Tu ci sei sempre stata, tu ci sei sempre stata. Literalmente, a tradução é: você sempre esteve aí, você sempre esteve lá por mim, né? Então é isso que quer dizer essa expressão, né? Tu ci sei sempre stata, ok? Então aqui é do verbo esserci, ok? Esserci. Você c'è ou ci sei, tu ci sei, né? Tu ci sei, então tu ci sei per me, você está aí por mim ou para mim quando eu precisar, né? Então você sempre esteve lá para mim quando eu precisei. Mas esse stata aqui tá falando, tá entregando que esse tu ci sei sempre stata é uma mulher, né? Então ele tá cantando essa música para uma mulher que sempre esteve lá para ele, para apoiá-lo, ok? Então eles cantaram tu ci sei sempre stata, tu ci sei sempre stata do Ligabue. Di Ligabue o do Ligabue, né? Ligabue, ok? Perfetto. Passiamo alle nostre domande. Vediamo il prossimo esempio. Sono stata al castello degli Este a Ferrara. Sono stata al castello degli Este a Ferrara. Então, vamos ver essa primeira parte da pergunta. De repente alguém fez essa pergunta para mim e aí eu repito a pergunta, né? Ah, se eu fui no castelo degli Este a Ferrara? Sì, però poche volte, peccato. Ok? Então, sono stata, eu fui visitar, eu estive, vamos traduzir como estive, né? Eu estive Estive no castelo. No castelo dos Este. Este é o sobrenome de uma família, né? Então, igual lá em Firenze, tivemos Medici, né? Que é um nome famoso ligado à história da Itália, à história de Firenze, né? De Florença. Este também é uma família, assim, nesse mesmo estilo aí, nesse mesmo modelo de Ferrara, que é uma cidade também do norte da Itália, na região da Emilia-Romagna. Emilia-Romagna, ok? Então, ali no norte da Itália a gente tem o Veneto. Bom, temos várias regiões, né? Mas o Veneto é uma das mais famosas. E aí, abaixo, né? Logo em seguida, depois do Veneto, vem a Emília-Romagna, ok? E Ferrara fica lá. Então, muito bem. A Ferrara, a preposição a gente sempre vai usar, né? A Ferrara com cidade, né? A mais cidade. Então, a gente não pode dizer in Ferrara. A gente pode dizer in Itália, in Germania, in Europa, mas a cidade, então a Curitiba, a Ferrara, a Milano, d'accordo? Estive no castello dos Este, in Ferrara. Sì, però poche volte. Olha aqui o nosso pouco agora aparecendo, né? Então, sì, però, porém, tuttavia, però poche volte. Poche volte. Então, o poche é o plural de pouca, né? O plural de poca no italiano, né? Poca, que é pouca. E aí, poche é o plural, então poche é poucas vezes. Aqui ele tá acompanhando o substantivo, né? A palavra, o volte ali, o volta, que é vez. Então ele tem que concordar com essa palavra, d'accordo? Aqui ele é um adjetivo, va bene? Então, poche volte, poucas vezes. Então, sim. Ai, c'è un peccato. Essa é uma expressão muito legal, muito usada na Itália, né? O peccato. Então, sim. É, mas, sim, né? Sim, porém, mas fui, né? Poucas vezes ali. Que pena. Então, peccato aqui não tem, não é no sentido de não foi um pecado eu ter ido no castelo, mas é um pecado, é um pecado não ter ido mais. No, é uma expressão que a gente usa nesse sentido de que pena que eu não fui mais, porque lá é tão bom, tão legal, tão bonito que eu gostaria de ter visitado mais, ok? Então fica aí a dica de uma expressão super italiana muito usada, pecado, ok? Ah, eu não consegui assistir todas as aulas essa semana, pecado, né? Que pena, você deveria ter assistido, seria muito bom para o seu aprendizado, ok? Então, peccato. Vediamo il prossimo esempio. Hai visto il film? Hai visto il film di Luca Guadagnino? Chiamami col tuo nome. Chiamami col tuo nome. Allora. Então, esse é um filme. Você assistiu um filme mais ou menos recente aí, de alguns anos atrás, do Luca Guadagnino, que é um diretor italiano, mas os atores do filme não são italianos, não todos, pelo menos, né? Eu acho que o filme se passa, inclusive, na Suíça ou na Itália, mas na fronteirinha ali da França. Eles também falam um pouco de francês. É molto interessante. Aqui voltou o molto, né? O molto nesse sentido. Como no português, né, de advérbio, que ele está mudando o nosso adjetivo interessante. Então, é molto, é molto interessante, ok? È molto interessante. Então, hai visto tu? Então, o nosso participio aqui não altera, porque ausiliar é essa. Então, você viu. Você viu ou você assistiu o filme do Luca Guadagnino? Do Luca Guadagnino, que é o nome do diretor. Me chame pelo seu nome. Me chame, no português ele foi traduzido dessa forma. Me chame pelo seu nome. Que, inclusive, eu acho que foi traduzido do inglês, que era Call Me By Your Name, algo assim. Então, Chiamami col tuo nome, me chame pelo seu nome. Você assistiu? Ele é muito interessante. Então, o filme é muito interessante. Então, o que que a gente está vendo aqui? O molto, quando ele está junto com uma palavra, né? Que essa palavra não está no plural, essa palavra não varia como interessante, né? A gente não pode dizer interessantes, não aqui nesse contexto, né? Então, ele também não pode variar. Então, não poderia dizer molti interessanti. Não, porque é molto interessante. Funziona come no português, ok? Perfetto, vediamo il prossimo esempio. Da dove è iniziata questa storia? Da dove è iniziata questa storia? Ok, então, di onde começou? Di onde si iniziou? Di onde começou esta storia? De onde começou essa história, né? Que história é essa? Da onde que começou essa história? Da dove é cominciata questa storia? Então, a gente tem o questa aqui de novo. Novamente, aqui poderia ser tranquilamente usado num sentido mais figurado, né? Então, esta história, a gente está se referindo a alguma história que a gente está falando que a gente acabou de falar recentemente, né? Por isso que ela tem esse sentido de proximidade. Se eu estivesse falando daquela história, aquela história era uma história que no tempo, na cronologia mesmo, teria sido contada já, ou, né, há muito mais tempo. D'accordo? Como no português aqui, então, muito fácil. Questa storia è iniziata. Aqui a gente tem um detalhe muito interessante do verbo iniziare. A gente está vendo que o verbo iniziare aqui, ele está com ausiliar essere, e ele tá, então o participio está concordando com o sujeito, que é questa storia, né? Então, questa storia è iniziata, né? Então, questa storia, então, é o sujeito, né? Quem faz ação de começar aqui é a história, né? Esta história. Questa storia è iniziata, e aqui nesse sentido, nessa frase, a gente não tem mais nenhum complemento. É a história que começou. Então, por isso, a gente não vai usar o ausiliare avere, porque o fim de começar acaba na história mesmo. É a história que começa. A história começa o quê? Nada, a história começa. A gente não tem como continuar essa frase. Mas se eu dissesse que a professora começou uma história, aí eu usaria o ausiliare avere. Olha a diferença. Então, l'insegnante, la professoressa, la prof, ha cominciato una storia, né? Começou a contar uma história, mas começou o quê? Ha cominciato che cosa? Quando, nesse caso, o verbo è transitivo, e aqui o verbo transitivo è um verbo che risponde a pergunta o quê? A pergunta che cosa? Então, ela começou o quê? Uma história. Então, aqui a gente tem essa ação de começar que ela não se estende para nenhum outro complemento ou objeto, né? Então, quem começa? A história. A história começou. Começou o quê? Não, não, a gente não pode responder essa pergunta nessa frase aqui, da dove è iniziata questa storia, ok? Então, questa storia è iniziata, acaba ali, né? E aí, por isso que a gente usa o verbo essere. Já na outra frase, la prof ha cominciato, a gente responde a pergunta che cosa, e aí a gente usa o verbo avere, ok? A gente precisa ir vendo vários exemplos para entendendo essa diferença. Mas é uma coisa que fica bem natural com o tempo, quando a gente for absorvendo esse conhecimento. Va bene? Passiamo alla prossima frase, al prossimo esempio. Ragazzi, ragazzi, ci siamo ricordati di chiudere a chiave la porta. Intendo quella del garage. Ok? Então, vamos lá. Ragazzi, estamos falando ou para um grupo misto, né? Que tenha homens e meninos e meninas, ou para um grupo só de meninos. Então, a gente pode traduzir aqui meninos, né? Ou pessoal. Ci siamo ricordati, esse ricordati aqui tá concordando com ragazzi. Se fosse ragazze, seria ci siamo ricordati. Ok? Sempre importante essa concordância e sempre lembrando, né, que o nosso som do i e do e sempre são muito diferentes. É bom a gente sempre enfatizar, sempre lembrar disso, porque no italiano faz completamente a diferença a gente dizer i ou e, va bene? Então aqui a gente tem meninos, né, ou pessoal, poderia ser. Ci siamo ricordati? Será que nos lembramos? A gente se lembrou, né? Será que nos lembramos de trancar, né? Chiudere a chiave é fechar com a chave, né? Fechar a chave. Então, é de trancarmos, né? De trancar a porta. Opa, não acabou a frase. A porta, eu quero dizer, né? Intendo, quero dizer. Quero dizer. Aquela da garagem, quella del garage. Então a gente está longe da garagem, a gente está longe de casa, está se referindo àquela porta que está longe, né? Então, aquela da garagem. Garage é uma palavra no italiano que vem do francês, por isso que a gente não vai dizer garage com a pronúncia italiana, como a gente leria no italiano, mas é uma palavra francesa, então vamos dar uma afrancesada aí na palavra, ok? Então, quella del garage. Olha que legal, a gente tem aqui um falso amigo, né? O verbo intendere não quer dizer entender, mas ter a intenção de, né? Ok? Então, intendere não é entender, que é capire, né? Mas querer dizer, ter intenção de, né? Vai depender sempre do contexto, né? Por exemplo, io intendo viaggiare a fine anno. Eu pretendo, né? Eu tenho intenção de viajar no final do ano, ok? E aqui quer dizer, eu quero dizer, ok? Andiamo avanti, prossima frase. Voi vi siete informati bene su quelle persone? Voi vi siete informati bene su quelle persone? Vocês se informaram bem, vocês se informaram direito sobre aquelas pessoas? Então, é a típica frase que mãe fala, né? Quando não conhece, o filho tá querendo sair com amigos, não sei o quê. Você sabe com quem você tá saindo? Você se informou bem sobre esse grupo de pessoas? É típica frase de mãe preocupada aqui. Então, voi vi siete, vocês se informaram bem, né? Direito, né? Fazer uma coisa bem, fazer uma coisa direito. Sobre, su, então voltando aqui a nossa preposiçãozinha, né? Su, quelle, que aqui é o nosso plural de quella, quelle persone. E também o nosso participio de informare, né? Informato, informati, perché stiamo parlando no plurale qui con voi, ok? Perfetto, e l'ultima domanda. Da quando si sono messi insieme, sono molto felici, vero? Da quando si sono messi insieme, sono molto felici, vero? Da quando, desde, da quando, então no italiano para dizer desde, a gente vai poder dizer da, só o da sozinho, dependendo do contexto, né? E da quando, ok? Da quando e da são duas maneiras para dizer desde, vai depender do contexto, ok? Aqui a gente precisa do da quando, porque a gente está falando desde quando, né? Desde quando eles estão juntos, né? Desde que. Aqui a gente pode, no português, usar o que. Mas no italiano a gente não funcionaria dizer da que si sono messi insieme. A gente precisa do quando aqui, ok? Então, da quando, desde que. Estão juntos. Estão juntos. Sim, estamos falando romanticamente aqui. A gente tem uma expressão para falar se juntar, né? Estar juntos no italiano, que é mettersi, o verbo mettere aqui na nossa forma reflexiva. Então, mettersi insieme quer dizer, literalmente, se colocar juntos. Se colocar juntos é se juntar, ficarem juntos aí, né? Que é começar a namorar, É um jeito aí para dizer que é começar um relacionamento, começar a namorar, ok? Então, meter-se insieme. O verbo meter-se tem um participio irregular, né? Então, mettere, o participio é messo, e aqui no plural, messi, ok? Então, desde que eles estão juntos, desde que eles se colocaram juntos, então, começaram a namorar, eles estão muito felizes, não é? Ai, que romântica essa frase, não é? Sono molto. Esse sono aqui tá se referindo a quem? A eles, né? Então, loro sono molto felici. Olha aqui o nosso molto voltando como advérbio aqui. O que ele tá querendo dizer? Ele tá mudando o nosso felice, mas ele não altera. A gente não vai dizer muitos felizes, né? Estão muito felizes. Como no português, né? Então, felice, plurale di felice. Ok? Então, felici, felice. Importante prestar atenção no som da diferença do i e do e. Felice, felici. Io sono felice e loro sono felici. Então, o meu felice concordou com a pessoa, né? Estamos falando aqui no singular e no plural. Concordo? Vero, não é verdade? Então, sono molto felici. E aí, no português, né? Eles estão. Desde que estão juntos, estão muito felizes. Não é verdade, né? Não é? Ou, né? Simplesmente, né? Vero, não é verdade? Perfeito. Então, nessa aula a gente viu bastante coisa nova, viu? Deu um pouco de uma revisadinha aqui no passato próximo com essere e avere, ok? E também os pronomes demonstrativos, como questa e quella, e na sua versão no plural também. E os pronomes e adjetivos e advérbios pouco, muita, poco, molta, tanti, troppo, ok? Perfeito. Vamos agora para o nosso próximo passo, o nosso grande salto. Vamos reler as nossas frases. Ho tanta fame. Estou com muita fome. Sei stato molto onesto con queste ragazze, però tanti non ti hanno creduto. Você foi muito honesto com essas meninas, porém muitos não acreditaram. Isabella ha comprato quella carne deliziosa per il barbecue di domani, ma ha speso davvero troppo. Isabella comprou aquela carne deliciosa para o churrasco de amanhã, mas ela gastou muito, realmente demais. Noi ci siamo amati tanto. Nós nos amamos muito. Voi avete guardato, notte prima degli esami, alla vigilia della maturità. Vocês assistiram a notte prima degli esami, na véspera da maturità. Al karaoke, Lorenzo e Lucrezia hanno cantato Tu ci sei sempre stata di Ligabue. No karaoke, Lorenzo e Lucrezia cantarono Tu ci sei sempre stata di Ligabue. Sono stata al castello degli Esti a Ferrara? Sì, però poche volte, peccato. Fui visitare il castello dos Esti in Ferrara? Sì, ma poche volte, che pena. Hai visto il film di Luca Guadagnino? Chiamami col tuo nome. È molto interessante. Você assistiu o filme do Luca Guadagnino, Mi chiami pelo seu nome? È molto interessante. Da dove è iniziata questa storia? Di onde começou questa storia? Ragazzi, ci siamo ricordati di chiudere a chiave la porta? Intendo quella del garage. Menino, será que nos lembramos de trancare a porta? Quero dizer aquela da garage. Voi vi siete informati bene su quelle persone? Vocês se informaram bem sobre aquelas pessoas? Da quando si sono messi insieme, sono molto felici, vero? Desde que estão juntos, estão muito felizes, não é? Molto bene, andiamo al nostro prossimo passo. Vamos para a nossa mágica. Então, lembre-se de fazer a sua prática no Memorization Hack. E eu te vejo na aula de pronúncia. Então, caro saluto e a presto! Tchau, tchau!